Senhores senadores, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado. Gostaria de trazer hoje a esta tribuna o registro de uma informação de destaque que terá impacto relevante para a execução do Plano Nacional de Educação e para o conjunto da sociedade brasileira. O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Articulação com o Sistema de Ensino, SASE, lançou um novo portal intitulado Planejando a Próxima Década. A partir de agora, estados e municípios brasileiros passam a contar com uma nova ferramenta para auxiliá-los na elaboração dos planos de educação alinhados às 20 metas e às diversas estratégias que compõem o Plano Nacional de Educação. Essa importante iniciativa vai servir de apoio para gestores públicos na elaboração dos planos estaduais e municipais e permitirá que gestores possam fazer consultas dos dados dos municípios e estados, além de acessar sugestões personalizadas de trajetórias para o cumprimento das metas previstas no Plano Nacional de Educação. O portal Planejando a Próxima Década, como bem destacou o titular da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino, o secretário Binho Marques, representa a largada para a construção dos 5.570 planos municipais de educação e dos planos de 26 estados e do Distrito Federal. Os planos serão resultado de uma pactuação com cada unidade da federação, ou seja, o entendimento é que os planos têm de ser construídos a partir do trabalho integrado e essa pactuação ocorrerá entre os estados, entre a União, os estados e os municípios, tanto na construção do plano como também no cumprimento das metas, envolvendo todos os colaboradores com orientação técnica. Aprovado e sancionado em junho passado, com a Lei 13.005 de 2014, o Plano Nacional de Educação constitui um marco histórico. Foi construído após amplo debate na sociedade e no Congresso Nacional e definiu 20 metas para a educação a serem cumpridas nos próximos 10 anos, até 2024, além de várias estratégias. Entre as diretrizes estão a erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar. Agora, damos mais um passo adiante. Os planos estaduais e municipais serão alinhados e articulados, ou seja, além de se adequarem às metas e estratégias do Plano Nacional, dos estados e dos municípios, terão que indicar ações para o cumprimento de cada uma delas. Como disse, os planos estaduais e municipais serão alinhados e articulados. Além de se adequarem às metas e estratégias do Plano Nacional, os estados e os municípios terão de indicar ações para o cumprimento de cada uma delas. Uma vez prontos, os planos terão ainda que ser aprovados pelas câmaras municipais e assembleias legislativas dos estados. O prazo para que isso seja realizado é de 25 de julho de 2015. Um ano após a publicação da lei do Plano Nacional de Educação. Consideramos que essa nova iniciativa do governo é um passo a mais, porque o Plano Nacional de Educação é abrangente e expressa a visão sistêmica da educação ao prever que o país possa trabalhar a melhoria na educação da creche até a pós-graduação, além de ter o compromisso com a redução das desigualdades educacionais. Com este portal, Planejando a Próxima Década, o Ministério da Educação e Cultura e a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Educação, ou os sistemas estaduais, colocam à disposição de todos subsídios técnicos e uma ferramenta para que a sociedade possa acompanhar a situação de estados e municípios em relação à meta nacional. Por isso, gostaria de parabenizar o secretário Binho Marques que já foi governador do Acre e foi secretário da Educação do Acre durante 8 anos, antes de ser governador do Estado, pelo excelente trabalho à frente da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino no Ministério da Educação. A educação de qualidade é objetivo e interesse de todo um conjunto da sociedade. Temos pela frente vários desafios e questões a serem equacionadas, desde a educação infantil até a pós-graduação, além da educação profissional e a necessidade de intensificar o elo entre a universidade e o mundo produtivo. Educação, ciência e tecnologia são os eixos centrais do projeto de desenvolvimento desse governo, para que num futuro próximo seja possível acentuar o crescimento econômico, social, o crescimento econômico, justiça social e a redução das desigualdades regionais. Eu quero, concluindo essa etapa do meu pronunciamento, fazer um cumprimento especial ao ministro da Educação, ministro Henrique Paim, e também ao secretário de Articulação com os Sistemas Estaduais, o secretário Binho Marques, pela iniciativa de construir esse caminho de assessoramento de todos os estados e municípios na formulação dos seus planos de educação, porque todos estados e municípios têm até o mês de julho de 2015 para formularem os seus planos de educação no âmbito do município e no âmbito do estado. E o MEC, com esse portal, está dando todos os subsídios para que esses planos sejam construídos absolutamente sintonizados com o Plano Nacional de Educação, aprovado no Congresso Nacional e sancionado no último mês de junho. Outro registro relevante que eu gostaria de fazer é que, entre os próximos dias 11 e 14, de segunda a quinta-feira da semana que vem, o Acre vai sediar um importante evento, a 9ª reunião anual da Força Tarefa de Governadores pelo Clima e Florestas. Esse encontro vai reunir em Rio Branco delegações dos 22 membros do grupo Governadores pelo Clima e Florestas e também vai reunir delegações de governos observadores de mais 4 países. O objetivo do encontro é discutir estratégias e negociações globais sobre o clima no mundo. 19 estados, províncias e regiões de 7 países trabalham para proteger as florestas tropicais, reduzir emissões do desmatamento e degradação florestal e também o desenvolvimento sustentável. O Fórum Governadores pelo Clima e Florestas foi criado em 2008 pelos governos do Brasil, México, Nigéria, Indonésia, Espanha, Estados Unidos e Peru. O Acre é membro fundador, juntamente com os estados do Amapá, Amazonas, Pará, Tocantins, Mato Grosso. Os Estados Unidos estão representados pelos estados da Califórnia e Illinois. No Peru, são membros Madre de Dios, Ucayali, Loreto e San Martín. As reuniões anuais da Força Tarefa incluem, além de delegados, dos membros e de seus governadores, palestrantes convidados, doadores, investidores mundiais que buscam ações efetivas de redução de emissões de carbono. E temos a satisfação de destacar que hoje, entre os membros do grupo Governadores pelo Clima e Florestas, o Acre é considerado o estado mais avançado, justamente pela implementação do programa jurisdicional para a redução das emissões do desmatamento e degradação florestal. O programa ISA Carbono, sustentado por políticas inovadoras de desenvolvimento de baixas emissões. Esse sistema de incentivo por serviços ambientais, criado no governo do Estado do Acre, coloca o Estado do Acre numa situação de vanguarda. E exatamente por isso, ele já conseguiu firmar os primeiros contratos de remuneração por serviços ambientais. Eu tive a honra, por exemplo, de mediar uma reunião muito produtiva entre o governo do Acre e a diretoria do Banco KfW da Alemanha, que resultou resultou num contrato de 9,6 milhões de euros para remuneração por serviços ambientais. Exatamente como remuneração por serviços ambientais, esses recursos hoje estão sendo utilizados em várias ações do governo do Acre, desde a contribuição para roçados sustentáveis, subsídio ao preço da borracha e uma série de outras atividades que são consideradas atividades ambientais que contribuem para a preservação da floresta. Esse reconhecimento é fruto de um trabalho desenvolvido desde 1999, a partir da gestão do então governador e senador, hoje senador Jorge Viana, baseado em princípios de desenvolvimento sustentável. Teve continuidade com o governador Binho, que se fez presente nos Estados Unidos numa reunião em que se estabeleceu um convênio com o Acre, entre o Acre, o estado da Califórnia e também o estado de Chiapas, no México, e teve agora continuidade com o governador Tião Viana, que cedia esse encontro do grupo Governadores pelo Clima e Florestas, e ao mesmo tempo dá continuidade com uma série de ações que visam fortalecer a política de sustentabilidade ambiental, de desenvolvimento sustentável que o Acre vem desenvolvendo. Assim, desde 2013, segundo dados do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre, o Estado tem resultados concretos para apresentar em negociações não comerciais de redução de emissões com o Banco de Desenvolvimento Alemão. Por esse motivo, foi escolhido como sede do atual encontro na última reunião do Governadores pelo Clima e Florestas, que aconteceu em Madre de Deus, no Peru. Consideramos que esta reunião anual do Fórum em Rio Branco cria mais uma oportunidade de visibilidade para o programa ISA Carbono do Estado do Acre e, ao mesmo tempo, pode ter impacto positivo muito, muito importante nas negociações globais sobre o clima, um tema mundial cada vez mais relevante. Tanto assim que o painel intergovernamental de mudanças climáticas, constituído por 2,5 mil cientistas de todo o mundo, tem advertido repetidamente e com dados cada vez mais precisos e contundentes que, se não mudarmos o atual modelo de desenvolvimento, teremos sérios problemas num futuro próximo. A crise ecológica, as mudanças climáticas e o aquecimento global estão cada vez mais na pauta do dia, mesmo que as últimas reuniões internacionais tenham adotado muitas vezes decisões distantes daquelas que são necessárias. É fundamental manter o foco e trabalhar por alternativas viáveis que possam ser implementadas por todos os governos. A reunião no Acre acontecerá, como já disse, de 11 a 14 de agosto, de segunda a quinta-feira da próxima semana, vai ser realizado na Maison Borges e a sessão de abertura, dia 11, será realizada pela parte da manhã. Eu gostaria de reforçar aqui nesse momento que, graças a esse trabalho fantástico voltado para o desenvolvimento sustentável, o governo do Acre já firmou o primeiro contrato de trabalho por serviços ambientais com o Banco KfW da Alemanha e eu tive a honra de fazer essa mediação durante a COP realizada em Varsóvia e consegui fazer a mediação junto ao Banco KfW da Alemanha e também junto ao Ministério do Desenvolvimento, do Ministério do Meio Ambiente, e graças a Deus a gente conseguiu firmar esse contrato que resultou numa captação de 9,6 milhões de euros, praticamente 30 milhões de reais para o Estado do Acre. Eu fico muito orgulhoso de ter feito essa mediação, justamente porque nós sabemos o quanto se sacrifica aqui em Brasília para se conseguir a liberação de uma emenda. E nós podemos dizer, no meu caso, que ao longo desses 4 anos de Senado, só essa mediação junto ao Banco KfW já valeu praticamente todo o mandato em relação a essa liberação, porque são praticamente 30 milhões de reais investidos em serviços ambientais no nosso Estado. E gostaria também, os minutos que me restam, fazer uma menção ao nosso encontro que vai acontecer na próxima quinta-feira, lá em Rio Branco, que é um debate público sobre o Plano Nacional de Banda Larga. Esse debate faz parte do calendário que conseguimos aprovar, do plano de trabalho que conseguimos aprovar na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado para acompanhar a política pública do Plano Nacional de Banda Larga. Vai ter uma audiência pública em Rio Branco, que é um estado da região norte, para discutir a questão da banda larga na região norte. Senador Mozarildo, eu sei que é muito difícil se deslocar de Roraima para o Acre para tratar desse assunto, porque é mais fácil vir a Brasília do que ir ao Acre saindo de Roraima. Mas os estados da região norte também são convidados. Então, todas as pessoas interessadas em debater sobre essa política de popularização da internet e, principalmente, sobre como fazer com que as pessoas tenham acesso à internet de boa qualidade, quais são os desafios que temos pela frente, por que que a política tão acertada, a política do Plano Nacional de Banda Larga, que visa universalizar, fazer uma inclusão digital de todos os segmentos da sociedade, por que que ela caminha com tanta lentidão nas regiões norte e nordeste, e a gente precisa fazer esse debate. Exatamente por isso, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado assumiu o desafio de fazer esse acompanhamento dessa política pública e vai, a partir desses debates que vamos realizar em Rio Branco, em Salvador e depois as visitas técnicas, nós vamos produzir um relatório que possa apresentar com precisão qual é a realidade da implantação do Plano Nacional de Banda Larga. E dessa maneira, a gente vai estar contribuindo para melhorar essa política. Primeiro, o Programa Nacional de Banda Larga foi criado em 2010 a partir de um grupo de trabalho no Ministério de Planejamento, com a proposta básica de massificar o acesso a serviços de conexão à internet em banda larga, promover a inclusão digital, acelerar o desenvolvimento econômico e social e reduzir as desigualdades sociais e regionais, além de promover a geração de emprego e renda. Também pretende ampliar os serviços de governo eletrônico e promover a capacitação da população para o uso das tecnologias da informação. Ocorre que, após a aprovação da resolução 44/2013, as comissões permanentes do Senado passaram a ter a prerrogativa de avaliar políticas públicas do Poder Executivo que sejam afins às suas áreas de competência. Para este ano 2014, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação e Informática, CCT, do Senado, escolheu avaliar o Programa Nacional de Banda Larga. A partir dessa decisão, a comissão aprovou o plano de trabalho que apresentei para avaliação das políticas públicas, dessa política pública. As políticas públicas são justamente os instrumentos fundamentais do Estado brasileiro para promover o bem-estar da sociedade. São um conjunto de planos, ações e metas do governo que asseguram, entre outros objetivos, a prestação de serviços públicos aos cidadãos. Nesse processo, a avaliação é uma etapa essencial. Busca um aprimoramento das atividades realizadas e a prestação de contas perante a sociedade. E para avaliar as políticas públicas, o plano de trabalho que apresentei incluir debates com representantes de órgãos públicos, especialistas, representantes de usuários, provedores, reuniões com a subcomissão da Câmara dos Deputados, que acompanha as ações do Plano Nacional de Banda Larga, pedidos de informações ao Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital, junto ao Ministério das Comunicações também, Anatel, Telebrás, e consulta ao Tribunal de Contas da União. Também determinou que vamos realizar dois debates públicos, um em Rio Branco, como já disse, e outro em Salvador. E na próxima quinta-feira, às 9h, estaremos na Assembleia Legislativa do Estado do Acre para realizar esse debate, que é uma parceria da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal e a própria Assembleia Legislativa, que teve os braços abertos do presidente deputado Elson Santiago, também do secretário da mesa, deputado Ney Amorim, que colocaram as suas equipes técnicas plenamente à disposição para realizarmos esse trabalho. E para concluir esse meu pronunciamento, senador Figueiró, que está na presidência, usando rigidamente os 20 minutos, eu gostaria de fazer aqui uma menção.
Vossa Excelência terá o tempo que o desejar.
Não vou precisar de mais tempo, porque nós estamos mesmo na conclusão. Eu gostaria de fazer aqui um registro que eu recebi ontem um apelo de uma comissão formada pelos 71 aprovados para o cargo de policial legislativo do Senado Federal para que possam assumir suas funções. E eles fazem um apelo, eu disse para eles apresentarem um documento, eles apresentaram, e eu vou fazer um registro sobre esse documento aqui. Eles trazem uma lista de razões para a nomeação dos 71 aprovados no concurso público. Eu sei que o senador Renan tem feito um esforço tremendo no sentido de reduzir despesas do Senado, o que é muito louvável, mas nós temos que sempre ponderar as circunstâncias. Reduzir despesas é fundamental, mas nós não podemos colocar em risco a eficiência, a funcionalidade dos trabalhos desta casa. E veja que nós temos uma quantidade enorme de funcionários que já estão atingindo a idade de aposentadoria. O concurso foi realizado, um concurso dificílimo, porque o concurso do Senado é um dos mais difíceis entre os órgãos públicos brasileiros. As pessoas estudam a morrer, pagam cursos preparatórios caríssimos, depois passam uma tensão tremenda para enfrentar as fases todas desse concurso. Daí, depois de aprovados, de 20 e tantos mil, foram aprovados 71, foram submetidos a um curso bancado pelo Senado Federal, um curso preparatório, fizeram o curso, se adequaram às exigências todas para tomar posse nas suas funções e agora estão correndo o risco de não serem empossados. Quer dizer, tem uma reflexão a ser feita aí, no sentido de que é aprovável, é salutar que se pense em reduzir despesas no serviço público em todas as áreas. Tem que se racionalizar as despesas, mas não sacrificando pessoas e, principalmente, não sacrificando a qualidade dos serviços do Senado. Então, o documento que me foi apresentado diz o seguinte, é escrito pela comissão dos 71 aprovados para o cargo de policial legislativo do Senado Federal. Razões para nomear os 71 aprovados para policial legislativo do Senado. Os 71 candidatos lograram êxito em um concurso realizado em todas as capitais do país, com mais de 24 mil candidatos. Aprovados, foram submetidos a um curso de formação. O Senado Federal investiu em bolsa auxílio aos alunos no valor de aproximadamente R$ 150 mil. R$ 150 mil foram investidos em bolsa auxílio durante a formação desses aprovados. Com isso, fica evidente o interesse público na nomeação dos aprovados. No que tange ao efetivo, atualmente existem 132 cargos vagos. Isto é, mesmo nomeando os 71, ainda restarão outras 60 vagas. A situação vai se agravar, já que estão previstas 85 aposentadorias nos próximos 6 anos, sem contar que quase 30 policiais já preenchem os requisitos para a aposentadoria. Ou seja, se nós temos para os próximos 6 anos a possibilidade de 85 aposentadorias, significa que a gente vai ter vários setores aqui não cobertos e que a contratação desses 71 se faz completamente, digamos, adequada para o momento. Com a nomeação, a média de idade do efetivo policial será reduzida, aliando a experiência dos mais antigos com o vigor físico dos mais jovens. Unidos, prosseguirão firmes no propósito de manter o legado e a excelência em ser a única polícia de ciclo completo do país, realizando atividades típicas de polícia preventiva e judiciária. Dessa forma, levando em consideração o investimento de dinheiro público, o custo de formação, o número de vagas, a redução da média de idade e as aposentadorias vindouras, nomear 71 aprovados vai ao encontro do que estabelece o plano de metas de 100 dias, item 10 da gestão corporativa do Senado Federal, que assim tem por meta recompor o quadro de servidores efetivos em função de aposentadorias. Então, termino aqui a leitura desse apelo feito pelos 71 aprovados para a função de policial legislativo do Senado Federal, porque considerei justa a reivindicação, uma vez que eles se prepararam para esse momento, fizeram um concurso disputadíssimo, ultra seletivo, foram vitoriosos porque foram aprovados entre mais de 24 mil concorrentes, né? Mais de 24 mil concorrentes, e ao término do seu curso preparatório, estando completamente habilitados a assumir suas funções, estão correndo o risco de não serem nomeados. Então, o prazo para a nomeação termina agora no dia 31 de agosto, quer dizer, falta pouquíssimo tempo, e a gente faz aí um apelo ao senador Renan Calheiros e a toda a mesa diretora, se puder fazer uma reunião especial para avaliar e ponderar sobre essas questões todas, quem sabe eles vão poder ter aí a oportunidade de ocupar as suas funções.
Eu recebi os concursados que foram aprovados, que ainda não foram chamados, e como o senador já descreveu, o prazo termina agora. E tem 72, se não me engano. E nós sabemos aí do caos que está a necessidade daqui do Senado para a segurança. Né? Tem gente fazendo mais de uma tarefa, nós temos seguranças aí fazendo 2, 3 turnos, se não me engano, e que poderia fazer um esforço aí no corte de gastos que o presidente está certo, está fazendo, está mostrando um Senado diferente, não denegrino do Senado para trás, mas o pulso do presidente Renan Calheiros. Nós já estamos, todos os senadores e todos os funcionários estão notando. Mas existem algumas necessidades, existem necessidades e necessidades. E esse pessoal passou do concurso, daqui a pouco não tem mais validade, e eles têm o levantamento da necessidade. Eles me mostraram, eles estiveram no meu gabinete e me mostraram da necessidade. Eu acho que nós precisávamos repensar, pedir o presidente para repensar isso aí e lotar esse pessoal na casa. Seria isso. Muito obrigado pelo espaço.
Obrigado, senador Floripo, pela contribuição. A parte de Vossa Excelência será incorporada. Então, fica esse apelo, senador Rubem Figueiró, que está aí na presidência dos trabalhos, e o apelo ao senador Renan para que reúna a mesa diretora, ainda que estejamos nesse período de apenas os esforços concentrados acontecendo, né? Mas se pudesse resolver essa situação para não ter esse prejuízo dessas famílias, seria muito importante. E também porque o Senado certamente vai precisar dos serviços e seria ruim não contratar os que fazem concurso e depois ter que contratar empresas para serviços terceirizados por outros mecanismos, não é adequado e não é racional. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela extensão do tempo e continuemos firmes aqui na defesa do que é correto e justo. Muito obrigado. Peço também, senador Rubem, que solicite a transcrição desses meus pronunciamentos para que possam constar dos anais do Senado. Muito obrigado.